voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está ouvindo Escala Brasileira, uma homenagem ao violonista e professor Gamela, que faleceu na última semana. Essa entrevista foi ao ar originalmente em maio de 2007.
Esse é o Escala Brasileira e Gamela é o professor violonista convidado de hoje. Gamela, qual é a tua família musical? Pelo menos no violão, quem são os grandes na tua opinião?
As minhas influências maiores foi o Paulinho Nogueira, pela simplicidade dele, pela bondade dele, né? Pela maneira de tocar, era um virtuoso, a maneira dele, né? E o principal para mim também foi o Luiz Bonfá, né? Porque se eu não tivesse ouvido o Luiz Bonfá, eu não tiraria o som que eu tiro hoje, né? O Baden me influenciou também um pouco, mas o Bonfá é mais, porque o Baden toca muito forte, né? Meu amigo e tal, né? Até na hora da morte, eu cheguei a falar isso para ele. Eu falei, lógico que eu gosto do seu violão, mas eu vou dar conta de fazer isso aí, porque ele é um gênio, né? Mas não é bem o meu estado de espírito. Meu estado de espírito é mais pro Luiz Bonfá, porque ele é mais carinhoso com as notas.
Isso é o que se chama de violão brasileiro?
É, violão brasileiro. E bem brasileiro.
E qual é a diferença, assim, do...
O Bonfá...
Você já falou aí, claro. Um é mais duro, quase...
O Baden, mesmo sendo um pouco mais duro na hora de tocar, por causa do ritmo, é uma coisa muito forte, a maneira de tocar tem muita expressão, né? Então, eu faço algumas coisas dele só para lembrá-lo, tal, não pretendo. Mas o espírito meu, como eu falei, está mais para o lado do Luiz Bonfá, porque ele tem um maior cuidado com as notas, né? Então, por exemplo, uma notinha desliza, assim, o dedinho vai, parece um trilho, né? Sabe, eu tive que fazer um trilho no meu dedinho para poder buscar a nota lá e aquele lá, tirar um fininho. Ele se diverte tocando. E é muito bonito o som dele. Eu pedi o Paulinho Nogueira porque é um cara que bolou mil maneiras de fazer o violão falar. Às vezes ele faz o instrumento falar. Você ouve a sílaba, assim, né? Tem outros mais, né? Tem muita gente boa aí. Houve influências de americanos, não tem nem dúvida. Né? É de Bickett, de Joe Pérez também, Montgomery. É um monte deles. Se eu for citar aqui, em casa eu devo
Wes Montgomery.
Wes Montgomery. É um contador de histórias. Está aí outro cara que me impressionou quando eu vi a primeira vez. Isso foi na casa do Lino Canônico, desse que eu falei. Foi ali que eu comecei a observar essas pessoas, né? E eu vi mais jazz. Eu vi o Montgomery tempos depois. Aliás, ele morreu tocando, né? E o Montgomery, ele subia para o sótão da casa dele, ou para o telhado, eu não sei, para estudar a palheta. Como fazia muito barulho a palheta, então ele começou a tocar de polegar, para abafar mais o som. E aí ele conseguiu encontrar a maneira de tocar, tanto que você pode ver as fotografias, eu tenho vídeos, eu tenho DVDs dele, ele só toca com o polegar e com o indicador. Tudo aquilo que ele faz.
Eu nunca tinha observado isso, não.
Ah, mas você vai ver. No DVD, na coisa, só assim.
E o resultado é um som mais econômico também, né? Por outro lado, né?
Mais econômico, mas mais objetivo. Porque ele consegue contar histórias. Porque o improviso, ele não pode ser baseado em escala. Você não vai tocar escala todo dia, as mesmas notas. O improviso é exatamente isso, é contar histórias. Sobre a que foi proposta, lógico, né?
Claro.
Sobre a que foi proposta.
Bom, que tal mais uma música?
Menino de Braçanã, que eu gosto muito, que estava com a Márcia Veras, cantora também.
É tarde, já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã, mamãe, quando eu sair, disse menina, não demore. É tarde, já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã, mamãe, quando eu sair, disse bichinha, não demore em praça. Está me procurar pra me castigar. Tá
doido, moço. Não faz isso, não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. É tarde, eu já vou indo. Preciso ir embora.
Esse é o Escala Brasileira. Gamela é o convidado de hoje. Gamela, você como professor, você às vezes, assim, está conversando aqui, se divertindo, rindo,
é,
né?
Tá.
Mas às vezes como professor você é meio duro.
É meio duro, mas não é, mas é um duro mole, entende?
Ou seja...
Eu dou aula de uma maneira um pouco diferente. Aula não, aula é maneira de falar, né? O Bade até me falava assim...
Confunde então, às vezes as pessoas confundem então... É, mau humor com seriedade.
Exatamente, mas eles não ligam. Já sabem que é meu sistema, então não adianta eu xingar. Não adianta eu falar nada. Eu dou aula, o Baden falou pra mim: é o melhor jeito da aula, Gamelino, chama de Gamelino, é ligar a televisão e tirar o som, porque assim você fica com companhia, né? Eu falo: não, não é assim não. É ligar a televisão e botar o som, porque o cara que tá estudando, ele ouve menos a mediocridade dele. Então, quanto mais silêncio, pior pro cara.
É.
Porque ele ficou ouvindo: nossa, eu errei essa nota, nossa, eu errei essa. Aí eu ligo o rádio da cozinha, porque a cozinha é colada com a minha sala enorme lá, né?
Uhum.
Aí eu ponho eu aqui no Senado, ou na Nacional, ou qualquer coisa assim, e ponho alto também. E minha mulher ouvindo o Zeca Pagodinho lá em cima. E os alunos aqui, ó, tal, tal, tal. E eu falando no meio pra entender, porque amanhã, se eles forem tocar numa boate...
Daí não tem esse problema.
Eles não podem chegar lá e falar assim: pô, gente, vamos parar de falar que eu quero tocar, isso é meio ridículo, né?
É.
Então, é uma aula de percepção. Eu faço essas coisas, vou ler essas coisas todas, foi exatamente para poder amainar um pouco a dor da mão dos caras, né? Quer dizer, sorria, você, aquelas coisas todas, né? Ai, meu dedinho, eu falei, sem ele nada é feito, bicho, né? Não tem jeito.
Você é considerado o mindinho mais rápido
do Oeste, eles chamam mais rápido do Oeste, porque tem um aluno meu, o Tico, que foi um dos primeiros que eu mandei para os Estados Unidos, Tico Alexandre, ele até gravou o talento, aí vai passar agora, deve passar por agora. Ele falava que a minha pestana é como se fosse um alicate de pressão. Paf, não sai mais, né? Depois fica livre de tudo. Fala: nossa, você vai ter força assim, mas eu carregava terno na tinturaria, né?
É.
Esse terno de linho pesado, aquelas coisas
na
pesadas.
Na vara, né?
É, na vara. Então eu peguei muita força no punho. Mas essa força é para poder tirar um som doce. É incrível isso, mas quanto
pra
mais...
Pra tomar o...
É, você segura firme, com firmeza o som sai redondinho, né? Mas bem redondinho, porque eu sou um vou morrer romântico, não adianta que isso é besteira. Só não devia ter casado, mas minha mulher ouvir isso, ela me mata. Me mata.
Vamos lá. Então, mais uma música e depois a gente volta para o encerramento, né? Então vamos ouvir agora Batida Diferente, de Maurício Einhorn, interpretado pelo Gamela, que é o convidado de hoje, um fonograma cedido pelo Giovanni Nunes, da TV Câmara. Escala Brasileira de hoje está chegando ao fim. Gamela, o entrevistado dessa edição. Gamela, antes da gente fazer um encerramento, eu quero te perguntar uma coisa. Você já se enganou? Quer dizer, tem uma história aí que você contou ainda há pouco, nos bastidores.
Ah, sim. É porque a maneira como eu lido com os meninos, a gente passa a ser amigo depois e tudo mais, né? Ela não é... Aliás, é bem humorada, mas é um humor, assim, forte... Que quem não conhece até leva um susto, né? Eu tenho um aluno lá, por exemplo, o João, até hoje, uma alma nobre, um cara bom, boníssimo, né? E gosto muito dele. E estou dando aula para ele lá um dia, à tardezinha, né? Acho que ele saiu mais cedo da Petrobras. E eu tenho uma empregada, que eu gosto muito dela também, a Marilena, era minha empregada na época, empregada, trabalhava comigo, né? Aí eu sempre mandando o cacete em cima do João, né? O João tá, larga a mão disso, vai trabalhar na Petrobras, esquece essas coisas.
Você não nasceu
para isso, eu não sei o que mais, eu não sei o que. Ela entra na sala e fala assim, não faz isso com o João, ele é tão bonzinho, você fica massacrando ele. Se eu fosse eu, te dava um tiro de 38 na cara. Eu falei, sai para lá, Satanás, pode voltar para sua cozinha, você não tem nada a ver, quem manda na aula sou eu. Aí ele morreu de rir, né? Então, depois que ela foi entender essas coisas, ela não entrava mais.
Agora já entendi, já sabe como é que é, né?
Não, inclusive para divertir os alunos, para eles esquecerem, porque não é fácil, não. Eu comprei uma sinetinha, aquela que marca o horário.
Sim.
Porque eu não tenho nem relógio para marcar, a coisa vai andando, certo? E os caras vão ficando, eles não querem ir embora, aí vai juntando, vai virando amigo. Aí teve um dia que eu peguei a sinetinha e... O cara falou, que é isso? Acabou a aula.
Não, mas aí você já se enganou? Já teve alguém que você disse assim, ah, você não vai ser profissional, não vai ganhar dinheiro?
Ah, muitos, né? Muitos. Pra mim chegar a falar isso, eu já não dormi 2 anos. Porque se eu falar pro cara, pode ir que dá, daqui 10 anos não deu, ele vem atrás de mim. Uma vez eu tive um aluno, não me lembro direito o nome dele. Quem me mandou foi um amigo meu, psiquiatra. Falei, pô, grande presente. Falei, pô, não, isso era pra você, não era pra mim. O rapaz queria que eu colocasse ele na Funarte. Uhum. Quando tinha aquele negócio de Verão Funarte, né?
Sim.
E eu acho que quem estava dirigindo era o Renato Vasconcelos, que é meu amigo também. Ele falou, olha, você é muito amigo lá do diretor, não sei o quê, um cara respeitado, eu queria que você me colocasse lá dentro. Eu falei, olha, mas eles têm normas lá, você tem que gravar uma fita, mostrar alguma coisa, não tem como te colocar lá dentro, né? Falei, não, mas o que você faz? Eu toco, canto, componho. Eu já comecei a ficar assim. Quando você ouve isso aí, toco, canto e componho, você já pode ficar tranquilo que vai sair coisas ali pro nada, né? Eu falei, então toca aí. Nossa, tocando era pior do que o meu pior aluno que eu já tive, né? Cantando, não acertava uma nota. E as canções que ele fez... Foi exatamente a raiva que ele tinha do que ele não sabia. Era um negócio, sabe, é como se ele estivesse xingando ele mesmo. Eu falei, mas você está querendo entrar no Verão Funarte com isso aí? Ele falou, quem que falou que você é músico? Aí eu falei, os meus amigos todos sempre viviam tocando, você gostar de seus amigos, entende alguma coisa? Isso aí foi aonde? Eu falei, nos bares, nas coisas. Eu falei, bar, aceita tudo, bicho. Quando tá à noite, quando chega a noite, todo mundo é rei, todo mundo é rainha. A hora que levanta cedo, eu vou mover. Não, mas o pior não é isso. É que eu entrei no NB e já me formei. Falei, nossa senhora, você é um suicida em potencial, falei pra ele.
Formou em música.
É, eu falei pra ele, você é um suicida em potencial. Ele já começou a querer chorar, né? Eu falei, e mais criminoso é quem deixou entrar. Certo? Não, e o meu pai tá me sustentando, eu queria, na realidade, que você me arrumasse um emprego. Eu falei, mas como? Por quantos anos você tem? Ele falou lá, 26, 27, não sei, uma coisa assim. Tá na hora de você fazer o concurso do Banco Brasil. Dá tempo ainda, bicho. Faz o concurso do Banco Brasil. Ele fez, passou. E eu não tô sabendo, né? Um dia encontrei com ele na rodoviária, que eu tava indo para Napa. Eu falei pra minha mulher, vamos disfarçar. E que aquele cara, se ele me ver, ele vai me bater, né? Porque ele saiu de lá chorando, né?
Uhum.
Mas eu tinha que falar, não tinha outro jeito.
Você foi,
né?
Duro.
É, foi duro. Aí ele me viu, falou, não, então. Eu falei, agora já apanhei. Agora já era. Não, ele veio até me agradecer. Já claro. Tava com dois filhos.
Não, aí já...
Trabalhando no Banco do Brasil.
Já resolveu, né?
Passou no Banco do Brasil.
Então vamos nos despedir no programa de hoje. É com você, Gamela, então, para dar um recado aí para as emissoras conveniadas. São mais de 32 emissoras que reproduzem em escala brasileira pelo país afora. E tem agora também a internet.
Ah, sim, melhorou mais agora ainda, né? Eu agradeço a oportunidade, né? Espero vir mais vezes aqui. E quero deixar um abraço aqui também para o produtor do disco, que é o Alexandre Quaresma. A Cristina, a mulher dele, que os dois praticamente que me ajudaram. Né? Ao Serginho, que está aí, que também é um empresário, né? E um grande empresário aí, uma pessoa maravilhosa. A você, e apareçam em casa, né? Quando puder.
Tá certo.
Para tomar um espumante ou levar uma surra.
Nós queremos agradecer a você, em nome dos ouvintes, eu agradeço. Por tudo que você tem revelado e tem burilado aí na nossa música.
Eu faço isso por amor, né? É porque se fosse pensar em dinheiro, já estava frito. Aliás, eu estou frito. Mas como meu banco não é desse mundo, então eu fico mais tranquilo um pouco, né? Porque a cobrança de lá é que é pior, né? Você fez? Não, eu fiz metade. Então pode voltar, vai fazer o resto. Que daqui no contrato reza 8 álbuns. Só fez 2?
Tá bom, muito obrigado então, Gamela.
Obrigado a você e a todos, né?
Gamela, a gente vai ouvir agora.
Gostaria de ouvir o Garoto de Ipanema, porque a gente não ensaiou muito essa melodia, como eu falei. Mas aí tem um solo bonito do Genil. O Genil foi meu aluno também. E um dos solos mais bonitos que eu vi de guitarra, assim, para essa melodia aí. O pior é isso aí, da turma toda aí.
Vamos a ela então. Thank you.
Você ouviu Escala Brasileira, uma homenagem ao violonista e professor Gamela, que faleceu na última semana. Essa entrevista foi ao ar originalmente em maio de 2007.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.